CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo.
Marco Bravo, bom dia para você.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
Já deixei essa pergunta aqui no ar para os nossos ouvintes. Vidro ou plástico? O que você acha que é melhor para o meio ambiente, hein?
Pergunta de $1 milhão. todos dois têm vantagens e desvantagens, né? O plástico foi uma embalagem que revolucionou, né? Por ser uma embalagem fácil, ela criou condições favoráveis para a sociedade moderna. Ela criou condições favoráveis para você acondicionar os alimentos, até ter aquele plástico bolha também para amortecimento, né? No caso de embalagens transportadas através do correio, através de, né, de quando a gente compra via internet, ele protege bem. Porém, né, o plástico também tem uma série de desvantagens e a principal dela é o baixo valor agregado, Fernanda. Como tem baixo valor agregado, não há interesse no processo de reciclagem. Está melhorando, mas precisa melhorar muito mais. Então, como ela tem um custo, o primeiro peso, né, você precisa de uma quantidade muito grande para poder obter um peso necessário para ganhar dinheiro através da reciclagem, que tem que entrar na cadeia produtiva. E, consequentemente, não há muito interesse. Você pode ver que o alumínio praticamente é 100% reciclado. Por quê? O alumínio tem valor dentro da cadeia produtiva. Então, você consegue ganhar dinheiro recolhendo latinha para reciclagem, que também é uma confusão danada. Aí você perguntar a uma pessoa que está coletando latinhas, o que você está fazendo? Ah, estou reciclando. Não, você está coletando para reciclagem. A reciclagem vai ocorrer quando derreter aquele alumínio e transformar em um outro recipiente. Então, é diferente. Plástico ou vidro? O vidro, Fernanda, o vidro é uma embalagem muito interessante. Ele é uma embalagem que ela é mais fácil de esterilizar, é limpo, não gera resíduos, apesar de que há pouco tempo eles recolheram aí um produto aí que é similar a champanhe, né? Porque tinha resíduos de vidro nas garrafas. Então fizeram recolhimento de milhares de garrafas. Então a gente tem que ter cuidado também com o vidro, né? Essas partículas de vidro podem ser ingeridas e para o intestino causar danos ao aparelho digestório como um todo, né? No estômago, intestino delgado, intestino grosso. Mas o vidro, ele tem uma história interessante, Fernanda, porque o alumínio estava dominando a questão das embalagens de refrigerantes, de bebidas alcoólicas, porque o alumínio é mais rápido para gelar. Você coloca no freezer e em 10 minutos está gelado. E a garrafa temperada de cerveja, de refrigerante, demora mais tempo, então consome mais energia e o custo é maior. Aí a indústria de bebidas, né, de um lobby lá no Senado, na Câmara, entrou com um processo de solicitação da garrafa long neck, essa garrafa que a gente usa aí para consumir bebida. O que acontece? A garrafa long neck não é temperada, então ela tem um vidro bem fininho para poder também gelar mais rápido e concorrer com alumínio. Porém, né, eles não deram continuidade à complementação da legislação na responsabilidade no recolhimento das garrafas. Então, hoje nós temos montanhas de garrafas long neck ocupando espaço nos aterros sanitários. Faltou complementar dentro da logística reversa, que é o retorno da embalagem para o fabricante. Falta uma fiscalização, falta um comprometimento maior das empresas. As empresas querem produzir, vender, né, para o consumidor final e dali para frente ela não tem responsabilidade. Tem sim, ela tem grandes responsabilidades. Você é responsável pela embalagem que você produz, né? Nós temos 5 responsáveis aí dentro da lei de resíduos sólidos: o fabricante, o governo, né? Você tem as distribuidoras, o revendedor e o consumidor. Quer dizer, todo mundo tem, é corresponsável, todo mundo tem responsabilidade. Então, as fábricas deveriam ter depósitos de PET e adquirir essa PET através de vale, de vouchers pelos supermercados, né? Com um pequeno valor, para você ter interesse de levar lá. E os bares também têm responsabilidade. Bares, distribuidoras, está aumentando muito, tem que ter responsabilidade em depositar essas garrafas, onde ela vai ser triturada e reciclada de forma infinita, Fernanda. Tem garrafa aí de centenas de anos, estão aí intactas. Se a gente enterrar uma garrafa de vidro agora, que é a base de silício, Daqui a 1 milhão de anos a gente vai voltar ali, vai abrir aquela cova, a garrafa está intacta. Então tem essa vantagem, tem desvantagem.
Isso acontece
também,
né, Marco? Você já viu aqueles filmes que você coloca uma carta, né, um acontecimento dentro de uma garrafa, solta no mar e ela anda séculos ali?
E fica ali, né, por séculos, às vezes é encontrada depois, né, e dezenas de anos aí. A garrafa de vidro dura muito, né, e ela pode ser reciclada de forma infinita. Já o plástico, Fernando, o plástico nós temos alguns problemas, né? Você tem o plástico feito de PET, que é uma resina da mesma família do poliéster, tanto é que tem muita reciclagem de garrafa PET para fabricação de camisa. Eu lembro uma Copa do Mundo que a seleção brasileira utilizou a camisa reciclada a partir da garrafa PET. Quer dizer, na natureza, ela pode durar de 200 a 600 anos. O vidro também, né, ele dura muito tempo. E é um problema sério porque ela libera substâncias quando aquecida, Fernanda. A gente tem que ter muito cuidado com o uso de plástico no micro-ondas ou aquecimento. Comida quente, ele pode liberar resíduos, tá? Como bisfenol, estrenol. O estrenol é altamente cancerígeno, né? E são substâncias perigosas. Esse bisfenol, até a obesidade ele causa. Então, está ali no plástico. Fora o nanoplástico, né, Fernando? O plástico vai se degradando, ele vai se formando partículas. E esse nanoplástico lá no oceano, ele entra na cadeia, ele é capturado, ele é absorvido pelas algas. As algas são consumidas pelos peixes, os peixes consumidos por outros peixes, até chegar no homem. Então, se a gente fizer uma análise na nossa corrente sanguínea, todos nós que estamos ouvindo, participando nesse momento, boa parte das pessoas tem nanoplástico na corrente sanguínea. É aquele plástico em pequenas partículas que a gente inala através da corrente, através do ar, né, ao respirar, ou ingerindo alimentos com resíduos de plástico que não são perceptíveis, a gente não consegue enxergar. Então está na nossa corrente sanguínea, está nos órgãos, tá, como o coração, os rins, no pulmão. Quer dizer, é uma coisa grave, a gente tem que refletir sobre isso. Temos que pensar sobre isso. Então, como que eu evito o uso excessivo do plástico? Nós temos que fazer uma campanha, né, através da retirada dessas garrafas de plástico que estão nos oceanos. Você tem uma ilha hoje, Fernanda, perto do Havaí, de plástico, cada das correntes marinhas, maior que o próprio Havaí, de plástico.
Está
formando um ecossistema novo ali. Quer dizer, tem muito plástico no oceano. Hoje você tem organizações não governamentais, empresas que retiram plástico dos oceanos. A gente precisa analisar isso, talvez contribuir, os governos contribuírem com essas empresas que retiram dos rios, dos oceanos, grandes quantidades de plástico. Podemos também contribuir usando roupa de algodão, né? No lugar de fibra sintética, né, Fernanda?
Eu acho que, assim, a gente tem que pensar... É verdade, Marco, né? Hoje a gente fala assim, olha, que já tem uma ilha maior que o Havaí, toda de garrafas PETs, né? E apesar de todos esses alertas, né? No dia a dia a gente não vê essa... Apesar de todos esses alertas e conceitos, né, de educação, a gente não vê no dia a dia as pessoas trocando por isso, sabe? Eu vou comprar o algodão, eu vou substituir o plástico pelo vidro, eu vou sempre em busca de ações mais sustentáveis.
Uhum. Tem que começar com a gente, mas eu acho que falta incentivo, porque você tem muito lobby dessas indústrias, indústrias do vidro, do plástico. E, infelizmente, você quer ver, com a nova reforma tributária, nós temos alimentos que são processados, esses alimentos estão entrando lá com o lobby pedindo desconto. Esses alimentos deveriam pagar impostos caríssimos, né? Bebidas alcoólicas, refrigerantes, alimentos processados que são altamente cancerígenos. Nós perdemos mais de 50 mil pessoas por ano consumindo esses alimentos cancerígenos, ultraprocessados. Só no Brasil, quer dizer, muita gente. Então, a gente tem o lobby dessas empresas, que tem bons advogados, né, uma equipe bem preparada para defender. Lógico que a gente tem que sempre analisar, né, o pró e o contra. Então, eu sempre falo, mas falta uma legislação, principalmente no processo de reciclagem e na substituição do PET, por exemplo, por embalagens, né, biodegradáveis. Hoje nós temos aí tecnologia para produzir a partir da casca, do maracujá, a partir da fécula da mandioca. São, embalagens feitas de amido e de celulose, Fernanda, com alta qualidade, com embalagens que vão se decompor na natureza. Falta esse incentivo. A gente já observa algumas empresas, que principalmente empresas que estão implantando ESG, que é um tema que a gente pode falar num outro momento, já preocupada com essa questão da embalagem, preocupado com o consumidor, porque quem determina tudo isso que nós estamos falando aqui é o consumidor, a consumidor que está bem consciente, consumidor que foi orientado. Então, falta uma orientação, falta um estímulo, né? Informação é tudo, né, Fernanda? Ainda mais nos
É.
dias de hoje.
Ô Marco, eu tenho alguns ouvintes
Oi.
aqui que estão mandando inclusive áudio. Eu vou fazer o seguinte: a gente vai para o repórter CBN, eu volto já para exibir a participação do Gilberto. E tem mais um outro aqui que só fala que só entra vidro no micro-ondas, né? A gente conta já. De volta ao nosso CBN Vitória, quarta-feira, dia de meio ambiente. O convidado aqui é Marco Bravo, né? Nosso comentarista das quartas. Nossos ouvintes, Marco, estão compartilhando conosco as suas experiências. É o Gilberto que nos enviou um áudio, vamos ouvir.
Aqui em Vila Velha, eu sou morador de Vila Velha e tem uma dificuldade enorme na hora do descarte do vidro. Tem que colocar no carro e levar lá debaixo da ponte, na Praia da Costa. Parece que eu acho que só tem mais um ou dois pontos de recolhimento desses vidros. E o plástico já é bem mais fácil, né? Existem alguns coletores, os catadores, né? Então fica um pouco mais fácil. Mas é só por esse motivo que eu vou optar pelo plástico. Um abraço para vocês, bom programa. Muito legal a questão da sustentabilidade.
Muito bom, viu, Marco?
Bacana demais, Gilberto. Muito obrigado pela sua participação.
O
E
Giovanni está
você tem
dizendo que no
razão, né?
micro-ondas dele só entra vidro.
É isso. Vamos usar o vidro. Vidro, de certa forma, o vidro temperado, né? Que resiste às temperaturas, porque eu acho que a quantidade de resíduos que sai do vidro é bem menor ou praticamente zero. Já o plástico, ele libera essa substância que eu falei, o bisfenol, estrenol, que é altamente cancerígeno. Então a gente deve evitar, sim, Fernanda.
E a Sônia, ela tá falando que tem até esfoliante, né, com partículas de plástico.
Pois é, Fernanda.
E saiu
Então
uma
essa é.
matéria, deixa eu chamar aqui a Adalberto. Adalberto foi até em busca, né, dessa informação. É uma reportagem que fala do risco de ter micropartículas.
Isso, Fernanda, bom dia também para você, Marco. Olha, gente, essa reportagem, ela é desse ano de 2023 e ela aponta o seguinte, que microesferas estão contidas em produtos cosméticos, como, por exemplo, esfoliantes. E essa reportagem que foi trazida aí, ela traz os riscos com relação a essas células, que isso, esses produtos, apesar deles deixarem ali esse produto com aspecto mais limpo, saudável e radiante, existe o risco de contaminação e de perigo para o meio ambiente devido à presença desses microplásticos nesse tipo de produto, Marco.
Tá vendo, Adalberto? É uma série de embalagens de produtos que acabam deixando esses resíduos na natureza, principalmente na atmosfera, né? No ambiente fechado, o ambiente está cheio de nanoplástico, nós estamos inalando, né? É um problema sério, muito sério. Nós temos que sentar, né, governo, sociedade civil e debater o tema. Nós temos que debater esse tema urgentemente, Fernanda e Adalberto.
Sem dúvida. Marcou até quarta que vem. Boa semana para você, hein?
Olha, um grande abraço, é uma honra muito grande trabalhar na rádio, né? Ser comentarista dessa rádio já faz um tempinho, né? E tenho muito orgulho de trabalhar com vocês. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.